senhores, boa tarde. Esta é a mesa, 13 horas. Às 13 horas, mais 9 minutos, na hora oficial Ótica Cristal. Paulo Gastão Neto, Leonir Bade da Silva e Ramacés Hartwig, Rio Grande, presente no Salão Amarelo. Boa tarde. Um dia belíssimo, né? Belíssimo, belíssimo, belíssimo.
Ontem também foi um dia tão bonito quanto hoje, provavelmente amanhã.
Um domingo extraordinário, uma segunda-feira belíssima. Nós vamos conversar um pouquinho aqui com a encantadora cidade de Recife. Sou apaixonado por Recife. Lá se encontra a doutora Margarida Cantarelli, que é desembargadora, que é ex-presidente da Sociedade Pernambucana de Letras, da Academia, seu Cleiton, corrija-se, seu Cleiton, da Academia Pernambucana de Letras, uma amiga de longa data, uma querida amiga, que por sinal tem laços fortíssimos com Pelotas, com Miriam Bastos dos Santos, com Carlos Alberto Gomes Chiarelli, que daqui a pouco mais vai conversar conosco, e que, em sua história profissional, passou pelo governo de Pernambuco, com o governador Marco Maciel, passou pelo Ministério da Educação, com o ministro Marco Maciel, passou pelo Senado Federal, pelo Senado da República, com o senador Marco Maciel, passou por duas vice-presidências da República, as duas vice-presidências de FHC, com o senador Marco Maciel. Uma fiel escudeira, uma das principais amigas de Marco Maciel, que vai direto de Recife, está na ponta da linha, vai conversar um pouquinho conosco. Boa tarde, prezadíssima amiga Margarida Cantarelli.
Boa tarde, Cleiton. Prazer em Deus falar mais uma vez com você e com os seus ouvintes de Pelotas. Uma cidade que eu muito quero, muito amo, e tenho grandes amigos, como você citou, a Miriam e o ministro Chiarelli, por quem eu tenho uma estima também muito grande, e sou muito grata a ele por todas as atenções que ele teve comigo.
A senhora, que aprecia tanto o Laranjal, recebeu hoje, enviadas por mim, umas fotografias especiais feitas por Flávio Luiz Gastou, que é um advogado, mas que nas horas de caminhadas, ele caminha desde cedo, muito cedo, sai para caminhar no Laranjal, faz fotos maravilhosas do nascer do sol. E eu enviei para Recife algumas dessas fotos.
Recebeste, né? Recebi todas as fotos do Laranjal, onde eu muitas vezes eu fui e ficava na casa de Miriam e Luiz Carlos, lá no Laranjal.
E recebeste também uma fogueira, um fogo de rua. Né? Olha aqui, Margarida, Fogo Grande do Sul, né? E também um fogo de fogão a lenha, né? Para mostrar o Rio Grande para uma pernambucana que adora o Rio Grande do Sul, que é o teu caso.
Exatamente. E aqui o nosso inverno, no máximo, se chega a 23 graus, no máximo do inverno, imagine.
Eu sinto uma saudade danada do mercado de Recife. Sabes?
O mercado de São José, exatamente.
Que maravilha de mercado. Dá vontade de, quando eu estou em Recife, de ir todos os dias ao mercado São José.
Ah, tem muita coisa interessante. Quando você vier, você vai também à Feira de Caruaru, que tem outro tanto de coisas típicas do Nordeste.
E faremos um Recife 13 horas.
Certo.
Fica marcado um Recife 13 horas.
Exatamente.
E a frase, Margarida, que todo mundo diz, como o Paulo Gastão Neto vive lembrando, isso depois da pandemia, para depois da pandemia. A gente programa...
Exatamente, para depois da
É assim que a gente programa as coisas, né?
Depois chegue logo.
Marcaremos esse Recife 13 horas, mas depois da pandemia. E aí a pergunta que mais se ouve aqui é... Até quando, seu Cleiton? É a pergunta que eu mais ouço. Até quando, seu Cleiton? E eu respondo, não sei. São os cientistas,
aquele fato português, não sei, não sabe ninguém.
E os cientistas que respondam, os cientistas altamente especializados e qualificados que respondam, a palavra é deles, não nossa, não é mesmo?
E eu acho que eles também estão procurando essa resposta.
Perfeito. Marco Antônio de Oliveira Maciel, 80 anos.
Exatamente.
80 anos. Ele foi levado para Brasília, estava hospitalizado em Brasília. Depois de ter ficado muitos anos...
Ele morava em Brasília já há muitos anos.
Mas ficou...
Toda a família, sim, os filhos todos moram em Brasília. E então ele ficou em Brasília porque estava mais próximo dos filhos do que aqui do Recife.
Mas atende... Mas o atendimento médico em casa, não é?
Sim, sim, Margarida. Praticamente em casa. Só agora nesse final é que foi necessário ir para um hospital em Brasília.
Esse é o...
Muita tristeza no Recife, muita saudade, muita lembrança e muita gratidão por tudo que ele fez aqui por nossa terra e pela capacidade de diálogo, de convivência, de respeito as pessoas de religião, de fé, um homem cristão autêntico. Então, essas coisas fazem falta num mundo tão, tão carente de ética, de amor próximo, de respeito. Então, pessoas como Marco Maciel fizeram a diferença e fazem falta, e farão sempre falta.
Duas palavras dizem tudo, eu acho, não é, Margarida? Dignidade política.
Exato.
Dignidade política. Essa é a marca que Marco Maciel deixa, né?
É, exato. Dignidade. Dignidade.
Margarida, tu és considerada como a fiel escudeira do governador, do ministro, do senador, do vice-presidente. A carreira...
A amiga e a comadre.
Ah, também?
Sim, éramos duplamente compadres. Eu sou madrinha da filha dele, mais velha, e ele e Ana Maria eram padrinhos da minha filha.
Ah, que maravilha.
E chama Ana, também em homenagem a ela.
Ah, Ana, em homenagem a ela, mas que beleza, que beleza. Margarida, em que cargo ocupado pelo Marco Maciel vocês começaram a trabalhar juntos?
Olha, Cleiton, você vai se surpreender agora, você não era nem nascido. Em 1967, na Faculdade de Direito da Universidade Católica, nós ensinávamos a mesma disciplina, Direito Internacional, disciplina que eu ainda ensino hoje. Da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Pernambuco.
Que maravilha!
Nós éramos professores de Direito Internacional.
E eu achava que tinha sido uma atividade já política, administrativa, não, nada a ver.
Não, tínhamos sido contemporâneos de faculdade, tínhamos iniciado algumas atividades políticas ainda estudantes, interrompidas em 64, não é? Ele se formou, eu ainda continuei uns anos na faculdade. Mas logo que eu me formei, ele já era professor de Direito Internacional da Católica e eu fui ser sua assistente. Em 70, quando ele foi eleito deputado federal, que foi pela primeira vez para Brasília, e eu fiquei substituindo na cadeira de Direito Internacional. Então, é uma amizade muito antiga, não é?
E depois de deputado federal, o Marco Maciel concorreu ao governo?
Governador de Pernambuco. Aí eu fui chefe da Casa Civil.
Perfeito. Ocupasse a chefia da Casa Civil nos 4 anos dele no governo de Pernambuco.
Sim.
Depois do governo do Estado, qual foi o passo seguinte?
Ele foi para o Senado, eu continuei na Casa Civil com o Dr. Roberto Magalhães, que era o vice-governador e que foi eleito governador.
Sim.
Então eu continuei na Casa Civil até que ele foi para o Ministério da Educação e eu exerci um cargo.
Alô? Houve um pequeno corte. Caiu a ligação, vamos desligar e ligar de novo. Ah, meu Deus. Bom, mas é do jogo, né, seu Paulo Gastão Neto? É do jogo.
Boa ligação, né?
Desculpa,
ontem
houve uma pequena queda, Margarida.
As manifestações foram muito...
Gastão está dizendo aqui.
Favoráveis, inclusive o senador Cristóvão Buarque fez uma manifestação muito bonita, né?
Está me ouvindo, Margarida?
Estou ouvindo.
Só um segundinho.
Retomou.
O Gastão está dizendo uma coisa aqui. Diz para a Margarida sobre a homenagem que o Cristóvão Buarque fez.
Boa tarde, doutora Margarida. Eu chamava a atenção no momento que caiu a ligação. Uma boa tarde para a senhora. Eu salientei de tantas manifestações que se ouviu ontem, a do senador Cristóvão Buarque, né, que era um opositor, exatamente, pernambucano, mas um homem de oposição, e ele, né, ressaltou na trajetória, né, do ex-presidente Marco Maciel, vice-presidente Marco Maciel, em tempos tão difíceis que se vive hoje, né, em a relação esquerda-direita, e ele mesmo sendo um homem, né, de posição contrária ao do senador Cristóvão Buarque, eles tinham uma relação republicana, diplomática, de admiração mútua, numa política elevada, coisa muito difícil de se ver hoje.
Exatamente, porque ambos, Marco Antônio era e Cristóvão é um homem ético. Então, quando se segue princípios éticos de humanidade, de respeito ao próximo, do bem comum, qualquer que seja o caminho, chega-se a um bom fim, que é realmente esse trabalho em prol do povo brasileiro.
Qualidades fundamentais a um homem público, e que hoje nós estamos, de certa maneira, carentes, né? E aproveitando, né, o passamento do vice-presidente Marco Maciel, para a gente resgatar, pelo menos aqui no 13 Horas, esse pequeno programa de rádio aqui no fim do mundo, como disse o Papa Francisco, mas pelo menos a gente pode ressaltar que ainda existem essas qualidades no ser humano. Um grande abraço para a senhora. Lealdade, também dito pelo presidente Fernando Henrique, né?
Pois é, foi a palavra forte de Fernando Henrique com relação à lealdade. Ele experimentou desta lealdade, porque em todas as ausências dele, como também ele presente, o papel do Marco Maciel sempre foi da conciliação, do respeito,
Cortou de novo, olha aqui, ó. Não, é um telefone chamando, é um 011 chamando, isso aqui é triste, viu?
Isso ele põe, são atividades que tem que ter a descrição como o norte, não é?
Perfeito. Houve um pequeno corte, Margarida, mas agora já normalizou. Olha aqui, ó. Já normalizou. O empresário Paulo Moreira, que está ouvindo a tua fala, saudando 13 horas por esse depoimento, pela tua história de vida, pela tua lealdade e dedicação ao governador, ao vice-presidente Marco Maciel. Margarida, uma pessoa está ligando insistentemente aqui, atrapalhando a nossa conversa, Margarida. Uma pessoa. Olha aí, ó. Impressionante isso. Uma pessoa ligando insistentemente, não percebe que não tenho condições de agora. Está destruindo, está atrapalhando uma entrevista, simplesmente isso, atrapalhando uma entrevista e ligando insistentemente. Né? Que coisa impressionante isso. Meu Deus, a telefonia celular, a que ponto chegou a telefonia celular? As pessoas não têm a menor noção e respeito.
Uma da tarde?
Pois é, não sabem que eu estou no ar a uma da tarde? Que coisa impressionante isso. Margarida? Alô?
Caiu a ligação, Cleiton.
Isso, retomamos agora. Eu estava dizendo, Margarida, que o empresário Paulo Moreira, que estava te ouvindo, Postos Paulo Moreira Pelotas, sim, que é um grande amigo nosso, disse assim, dá gosto ouvir uma pessoa como a doutora Margarida Cantarelli, né? A inteireza de caráter do Marco Maciel, a história de vida do Marco Maciel, a tua lealdade ao vice-presidente, a tua dedicação ao vice-presidente e esses laços fortes de amizade das duas famílias, Cantarelli e Maciel, né? Como tu bem frisaste, como tu bem frisaste. Depois do Senado, o Ministério da Educação, não foi isso? Depois do Ministério da Educação, a vice-presidência.
A Casa Civil da Presidência da República.
Isso, esqueci.
O governo Sarney.
Ah, foi chefe da Casa Civil.
Foi um período.
E tu trabalhaste com ele nesse período também.
Sim.
E depois a vice-presidência.
Depois ele foi para o Senado, eu fiquei em Pernambuco, ele foi a vice-presidência, eu já estava, aí quando eu fui para o tribunal. Então eu me afastei das atividades políticas, sem me afastar, por óbvio, do amigo, não é?
A desembargadora Margarida Cantarelli se estabeleceu em Brasília de vez.
Não, é Pernambuco. Pernambuco, meu tribunal é o Tribunal Regional da Quinta Região.
Não, 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 eu sei, mas depois de deixar o Tribunal da Quinta Região, aí Brasília de vez, né?
É.
Aí Brasília.
Não, estou no Recife, continuo em Recife.
Perfeito. É. Mas no Palácio do Jaburu, na vice-presidência, tivesse um trabalho importante, né, Margarida?
Exato. Sempre próximo ao vice-presidente, Ana Maria, a família, na medida do possível, fazendo essa ligação com Pernambuco.
O Brasil perde o Marco Maciel, um símbolo de dignidade política, de honradez, de seriedade profissional, como pessoa, um homem extremamente exemplar, e hoje num tempo em que os grandes vultos se tornam escassos, não é, professora Margarida Chiarelli? Cantarelli.
Exatamente, porque faltam, então estão ou se afastando ou falecendo, então o cenário está muito pobre em termos de liderança e do tipo de liderança que seria conveniente para um país num momento desse internacional de dificuldades para todos os povos e que precisa sim de uma mão firme, de uma cabeça lúcida e de uma dignidade de espírito e uma capacidade de trabalho. Só assim a gente sai deste momento que não é só o Brasil, que é o mundo inteiro atravessa.
Por empenho pessoal do então senador da República, Carlos Alberto Chiarelli, ex-ministro de Estado também da Educação.
Eu trabalhei e fui chefe de gabinete dele no Ministério da Educação. Ministro Carlos Chiarelli, porque eu tenho grande apreço, muita admiração. Tenho uma estima muito grande por ele.
Tu estás sendo ouvida por ele agora.
Isso. E no dia do aniversário dele não conseguimos. Guilherme Lima e eu fizemos tudo para falar com ele, para dar um abraço, porque por coincidência o aniversário dele é no mesmo dia da minha filha. Então, fizemos tudo para cumprimentá-lo e não conseguiram. Se ele está nos ouvindo agora, meu amigo, um grande abraço pelo seu aniversário. Quando tudo passar, eu vou aí a Pelotas para revê-lo.
Que maravilha, e passará pelo Salão Amarelo para um 13 horas especial, falando sobre a história de Pernambuco e os laços que aproximam pernambucanos e gaúchos. Né?
Sempre, muito fortes, sempre foram.
Aquela velha história, né? O pernambucano é um gaúcho a pé. O gaúcho.
E Pernambuco e o Rio Grande do Sul tem história. E um povo que tem história se respeita e se admira. Porque a história feita por um povo é a história de coragem, é a história de trabalho, é a história de luta. E isso aproxima os semelhantes.
E o gaúcho é um pernambucano a cavalo.
Pois é. Não é tão bonito isso?
Lindo isso. Isso eu usei no discurso que eu fiz para saudar o vice-presidente Marco Maciel aqui em Pelotas. E eu até, para renovar aqui, foi Carlos Alberto Chiarelli quem convenceu o vice-presidente da República, porque ele era o presidente da Comissão Nacional do 5º Centenário do Brasil, a visitar a cidade de Pelotas, né? Uma visita especial que ele fez a Pelotas, recebido por 800 convidados no Centro Português, num almoço inesquecível em 1998. Bom, tu sabes bem disso, não é, Margarida? Sabes bem disso.
Exato. Inesquecível. O nosso carinho pelo Rio Grande do Sul, por Pelotas, de modo muito especial. Com o sabor daqueles doces maravilhosos dali, inesquecíveis também, inesquecíveis.
E Miriam Bastos dos Santos te espera.
Ah, essa aí é o concurso. Miriam é paira acima de todos nós.
Uma das comentaristas do debate 13 horas, ela está licenciada agora.
Está licenciada, em termos de pandemia, mas ponha ela novamente no seu roteiro e marque tarefas.
O salário dela é em euros.
Ótimo.
Um beijo, Margarida.
Um beijo grande.
Viu?
Até qualquer hora,
um grande abraço. Imenso prazer em falar contigo, Margarida Cantarelli.
O prazer foi meu. E um abraço pro ministro Chiarelli, viu?
será repassado imediatamente agora, tá? Um grande abraço, querida amiga. Um grande abraço. Doutora Margarida Paulo Gastão Neto, conviveu com ela, uma figura encantadora, envolvente, uma figura extraordinária, uma pernambucana. Dá gosto conversar com a Margarida Cantarelli.
Olha, Cleito, eu posso dar um testemunho aqui de quem não nos conheceu, ninguém dessas pessoas tão importantes como vice-presidente Maciel, enfim, essas autoridades. Com o ministro Chiarelli, sim, eu conheci, mas o que a gente ouve desse tempo dessas pessoas é o caráter, a conduta, a lealdade, como o presidente Fernando Henrique se referiu ao Maciel. E isso são contingências, né? são molduras de caráter tão escassas hoje, né, na vida dos nossos governantes, e não digo só dos locais, né, é mundial também, não é?
Mundial, isso mesmo.
É mundial, a falta da conduta do bem comum, como disse dona Margarida, muito bem, vários exemplos aí, muitos outros que ela teria para citar, com certeza, né, da lealdade, da hombridade, da altivez destes homens, e muitos deles sendo até, né, de partidos políticos ou ideologias contrárias, mas com respeito, né, acima de tudo, com a dignidade dos grandes homens, das grandes mulheres, que hoje, infelizmente, nós não vemos em nossa sociedade nem no nosso dia. Estamos carentes, né, desse tipo de pessoas e personalidades, né, Gastão?
É como eu dizia, né, a gente falta até um elemento básico do ser humano, que é uma formação, educação, né? Às vezes até a educação.
Com certeza.
A gente vê muito isso nas manifestações aí, nas redes sociais, né?
A falta de cultura ou de conhecimento não quer dizer a falta de educação, né? Isso é verdade, todos nós devemos ter do berço.
Respeito, né?
Oh, Margarida foi chefe de gabinete dele, que era a fiel escudeira de Marco Maciel, está na ponta da linha. Que beleza. O ministro Carlos Alberto Gomes Chiarelli. Boa tarde, comandante.
Boa tarde, Cleiton. Sempre atento aos acontecimentos e trazendo a participação de uma pessoa que, aliás, eu aproveito a tua informação para dizer que uma grande jurista, uma líder política, que não precisava mais nada para ser qualificada, era assessora preferencial do ministro Marco Maciel. Minha querida Margarida, que foi a chefe de gabinete. Nunca me esqueci pelo valioso que foi.
Ela nos disse que tentou falar com o senhor no dia do seu aniversário, mas não conseguiu. Então deixou o abraço fraterno, afetuoso, durante a entrevista dela no Recife 13 Horas.
Pois essas coisas são interessantes. Esse aniversário é dia a mais do menos, não? Então a gente prefere que os amigos se lembrem, que os amigos sejam solidários, mas começar a fazer discurso. Tem perguntas horríveis sobre o aniversário. Comemore por quê? Porque já passou. Comemore por quê? Porque tem esperança de continuar. Então a gente fica melhor pensando, acreditando, que é bom acreditar. E acreditando nos amigos que tivemos a gente. Que são solidários. E que... essa é uma verdade que eu aprendi desde o início das minhas atividades, é que lealdade unida à memória fazem um conjunto de elementos valiosos no caminho da ética, na vivência do cidadão, no convívio com a comunidade. Chegou na hora do velho parar de fazer conceitos genéricos, gratuitos, que não são os que tu estavas querendo me perguntar pelo que eu vejo.
Mas aproveito para dizer, a jornalista Cláudia Rodrigues, que é muito minha amiga, eu a cumprimentei no dia do aniversário e ela me disse assim: não, aniversário não, Cleiton. Como não? Eu sei a data. Ela falou: não, é adversário. É adversário.
É uma pessoa que é uma coisa que não se perde na vida. É inteligente, vejo que é uma pessoa brilhante mesmo, com essa expressão do conceito. Porque uma coisa que eu acho visível, para usar uma palavra horrorosa, é ler um artigo, ler uma manchete de jornal, que hoje fulano completou 200 anos e agora ingressa na melhor idade.
Ah, eu acho.
Essa é de matar.
Essa é de matar. Essa poderia ser eliminada, né?
Eu acho que isso é uma barbaridade. Contra o idioma também. E contra a pessoa. Porque se ela, num primeiro momento, acreditar que vai ter uma decepção depois.
Que maravilha. Recebi a título de registro, o assunto é outro, digamos assim, a nossa conversa tem uma finalidade por conta de uma amizade forte do senhor com o vice-presidente Marco Maciel, mas só a título de registro, o jornalista José Cruz e Souza, que inclusive fala muito no senhor, me mandou uma longa e belíssima mensagem hoje, recuperando o tempo do Dom Antônio Zátera e dizendo assim: Cleiton, imagina só se Dom Antônio tivesse tido o benefício das redes sociais, do WhatsApp, das facilidades telefônicas, etc, etc, os avanços todos nesse campo, ele faria verdadeiras maravilhas, porque do jeito que ele, no período em que ele viveu, né, era um telefone, era telex, era uma dificuldade danada, e mesmo assim ele fez uma universidade. Imagine seu Dom Antônio em tempos modernos, com esses avanços da tecnologia todos.
Cleito, tem razão. O Zé Cruz também. Agora, ele não fez uma universidade. Ele garantiu que três universidades existissem aqui na região. O Antônio fundou e foi presidente da fundação que deu estrutura jurídica ao Eje Urcamp, Bagé. O Antônio foi quem ajustou os entendimentos dos seus cursos em Rio Grande, Direito e Economia, que, com a participação do Henrique Lechê e da família Vasco da Guiana, foram doados para a Fundação. Eles serviram de elementos que preenchiam os requisitos que eram necessários para criar a Universidade de Rio Grande. Quando eu vejo o Dom Antônio, se não tivesse existido, pelo menos três universidades a menos nós teríamos na região.
Universidade Católica, a base da Urcamp e a base da FURG.
Exatamente.
Perfeito.
Católica, uma universidade confessional, tem toda a sua natureza jurídica ligada à igreja, certos postos de comando. Bagé era aquela visão de Zona Sul ampla e de Pelota liderando. Por muito tempo valeu. Ele não. Como ele bispado em aquele período, a área de jurisdição do bispado era mais larga e chegava à área Rio Grande de a região da fronteira com Bagé. Ele tinha o sonho da Universidade Católica de Pelotas. Quem é capaz de sonhar uma universidade, sonha duas, três. Inclusive, ele que era o campeão da velocidade carinhosa, que hoje eu acho que não bateram tempo exato o quanto do Antônio com aquele famoso Dodge Dart fazia de Pelotas a Porto Alegre. Tem uma historinha que me contaram que um anjinho de céu viu o Dom Antônio no carro e perguntou para ele: o senhor sai aonde? Eu vou para o Palermo. O senhor me leva, leva. E o anjinho entrou no carro e quando viu, estava em Camatuba. O Dom Antônio parou instantaneamente e ele desceu. O Dom Antônio disse: não, falta metade do tempo ainda. Entrei no carro e disse: não, eu sobrevivi na primeira metade a tudo o que aconteceu na sua direção. O senhor chega da Porto Alegre, eu não sei se vou chegar.
Desistiu.
Daí, desistiu e fui propagador da ideia de que João Antônio estava fazendo milagres há muito tempo aqui na Terra. Que a velocidade que ele tivesse.
Que maravilha, campeão da velocidade caridosa, que beleza, que beleza. Ministro, eu quero só fazer um registro antes de falarmos do seu grande amigo. O registro é o seguinte: A frase é sua. Lá atrás no tempo, 1998, o senhor me disse: Cleiton, eu estou gostando muito desse movimento de vocês aí, o Luso Grande do Sul. E eu quero facilitar o teu acesso a duas pessoas, ao vice-presidente da República, presidente da Comissão Nacional do 5º Centenário do Brasil, e ao embaixador do Brasil em Portugal, Jorge Konrad Bornhausen, grandes amigos meus, porque eu sei que vocês pretendem empossar o Mário Soares, o ex-presidente da República, na presidência de honra do projeto criado em Pelotas. Então, ao dizer isso, também aproveito para dizer que o senhor foi o responsável pela vinda de Marco Maciel a Pelotas naquela memorável jornada lá no centro português, em 1998. Ao dizer isso, eu dou ao ouvinte uma ideia do grau de estima profunda e amizade de vocês os dois, lideranças políticas que viveram um período interessantíssimo na vida brasileira, sempre parceiros e com lealdade total de um para o outro. Carlos Alberto Chiarelli e Marco Antônio de Oliveira Maciel.
Isso. Um cara que inventou as redes sociais pela trama generosa de conseguir se fazer tantas pessoas, tantas ideias, tantos gestos, e tantos estão passados na história, não só de Pelotas, nem na Zona Sul, mas no Rio Grande e no Brasil. Mário Soares era um homem que te chamava pelo prenome, com todo respeito, não fazia o mesmo. Enquanto segura no exterior, na Ásia, etc. Então, o que nós pretendemos registrar nesse momento, em que tu tem essa vantagem, tu não perde a memória. Fantástico. O Marco, eu fico muito emocionado com o que faz isso, porque fomos parceiros de tudo que ele fez. Durante todas as vitórias e durante tantas derrotas. As derrotas que nos sumimos para não trair nossos propósitos. A gente acreditava em certos princípios, seguia certas ideias. Se ganhava, ganhava. Se perdia, perdia. Mas se permanecia fiel aos sentimentos. O Marco era um brilhante professor de direito internacional público na Universidade Federal do Recife. Professor tranquilo. O Marco foi um dos caras que presidiu a Câmara Federal sem maiores turbulências, com aquele seu jeito de que manda sem gritar. E um jogador de futebol que é bom, que não precisa dar pontapé para ficar com a bola, briga. O Marco era assim, jeitoso, capaz, leal. Ele tem que nos ajudar muito na constituição do Mercosul. Que muita gente não sabe que deve uma parte disso para ele. Mas é uma coisa que talvez você já tenha tido hoje. Marco Maciel é o vice-presidente que mais vezes teve na condição de interino como presidente, quando o período era do presidente Fernando Henrique. Eu acho que ele foi a maior consciência de gestão pública que se viu. Marco teve 2 anos e 2 meses assumindo várias vezes a vaga em regime de substituição do presidente Fernando Henrique. Eu penso que é uma pena, um lamento que ele tenha falecido. Eu tenho certeza de que se é um político que eu conheci, que foi competente, que foi honesto e que foi absolutamente leal com seus propósitos e com seus amigos, foi o Marco Maciel.
Hoje, nesse tempo que se vive agora, ministro, o senhor me ouve? O senhor me ouve? Alô? Sim, o Marco Maciel é uma referência, inclusive reconhecido por todos, inclusive por adversários políticos, né? No Brasil de hoje, Marco Maciel passa a ser, assim, digamos, uma reserva de qualidade, um exemplo, mas numa época em que esses exemplos todos se tornam para lá de escassos, ministro Chiarelli.
Escassa é palavra generosa.
Generosa, né?
O Marco passou tantos temas, tantas questões, tantas tanto no plano jurídico, no plano internacional, as posições brasileiras. Uma coisa que já deve ser dita, que sabe perfeitamente, o Tancredo, quando foi eleito como candidato, não foi preparado na competição para derrotar o Maluf, o Tancredo convidou imediatamente o Marco para ser vice. E se eu ouvi, participei da reunião do Marco Chama, nós criamos uma dissidência e rompemos o nosso partido para ficarmos com as nossas ideias e com as pessoas que nós devemos apoiar. Por isso, eu prefiro que a ideia vença com o senhor, independentemente da minha questão, que eu vou trabalhar para fazer um partido como ele fez, que foi a Frente Liberal.
Ele não aceitou, não aceitou a vice-presidência. Acabou depois, ministro Quirelli, sendo ministro da Educação, né? Foi ministro da Educação depois.
Sim, ele foi ministro da Educação, foi chefe da Casa Civil.
Mas... senador da República, foi deputado federal, como o senhor já havia dito, presidente da Câmara, governador de Pernambuco. Chegou a ser...
mais do que tudo isso, um grande homem público. Agora estou me lembrando. Eu estava na Secretaria de Trabalho e Ação Social do governo Simval Gazelli, outra brilhante figura política. E mais ou menos 7 horas da manhã, meu telefone me acordou dizendo que tinha uma passagem no palácio e tinha uma missão. Cheguei a falar, se encontrei o secretário da Segurança, uma grande figura, um coronel, o Tomás, e o Gazelli me disse, olha, vai acompanhar o coronel, que tem uma espécie de rebelião, umas funções, os índios lá do, na região noroeste do estado. Eu disse, mas o índio não é o meu negócio. Não, mas tu, tu precisa habilidade política. E os impressionou aquele poderoso avião que tinha na vaga que levantava as tampas do motor durante o dia e fomos descer junto à aldeia indígena. Chegamos lá, estavam dois meninos que tiveram seus lugares, que a brigada era a hora de Guazelli, ficasse de fora, não entrasse na Índia, ficasse só de fora, quieta, observando. Para simplificar, havia dois índios disputando o chefia. Nasceu com uma densidade, o Piara, que tinha 60 anos, que estava há 15 anos, que queria ser reeleito. E um jovem de 32 anos, que aspirava à sucessão. Aí, doenças, áreas demoradas, e estabelecemos uma eleição, um saco de feijão. Eu recebi dois feijões, um preto e um amarelinho. Tinha dois saquinhos, botavam secretamente o que elegia A ou B e botava para o outro. Isso demorou uma hora, botaram 700 e 500 de indígenas. E o cacique estava certo da vitória porque a população estava ficando mais velha. E o jovem mais novo achava que tinha que possibilitar um trabalho mais amplo e teria ele o autor para segurar na tribo com aspecto de civilização que perdeu a região. Votaram só, juntou 700 e tanto votos. Aí foram colocados em Isói, a torcida ficou com o e coronariam com os dois candidatos lá, fomos fazer a contagem. Aí o cacique tradicional ganhou tudo. 450 a 280, uma coisa assim. A vitória dele e tal. E nos reunimos, e o vendedor estava muito satisfeito, porque ele disse que foi a primeira maneira, ele confirmou que era um líder que seguramente seria o sucessor de 4 anos, que foi o prazo do mandato que se combinou. E saímos caminhando, então, em direção a caminhonete do governo do estado que estava roxando. Mas agora, não chegou no cordão para dar muito uma graça. O cacique vitorioso agradecer, muito obrigado, governador, muito obrigado, muito obrigado, principalmente ao senhor, por tanto tempo de legislatura. Agora eu quero dizer para o senhor, eu me despedir, uma coisa que eu senti na sua figura. O senhor sentiu para o chefe, me diz, o senhor realmente é um político habilidoso. Eu disse, um momentinho, fique calmo, secretário. Eu sou um homem sério, eu não sou político.
Eu sou um homem sério, eu não sou político, que interessante.
É a pena que eu tenho de ver que, em grande parte, não total, tivemos bons políticos, o próprio Marco, os outros que se dedicaram à vida pública, com empenho, com seriedade, com postura. Mas uma pena, inclusive, que boa parte da população hoje reage à figura do político. E o político tem que reagir a esse conceito negativo que se tem dele. É muito difícil ser político, é muito emocionante ser político. É muito fácil ficar ali como político, o que eu não sou nem sou, mas também é muito lamentável. Eu tenho que dizer para encerrar, é que o Marco, a história dos últimos anos, né, pela inteligência, pela descrição, pela cultura, pelo equilíbrio, me levando sempre a figura do Jefferson, o grande articulador e tudo, que levou a grande modelagem jurídica da República, que somos o que é o estadunidense. Eu acho que nós sustentamos, ou até mais, nem sempre tendo sorte, ou tendo necessário apoio da população, porque ele também foi muito discreto e nunca vendeu o passe dele para ganhar notoriedade. É assim, ele que trabalhou discreto, espero que seu filho sim, que na morte, morra com notoriedade, que ele valia e que ele deveria ter tido e poderia ainda ter, né? Circunstância da lembrança da família.
Muito bem, gostei muito de ouvi-lo. Eu que aprendi muito sobre o fundador, sobre o pai da pátria, sobre o presidente Thomas Jefferson, né? Em longas conversas nossas com o ministro Chiarelli, né? Que é fã de Jefferson e cita o presidente americano, o pai da pátria, né? Para dar uma ideia do que representou a dignidade de Marco Maciel e um Marco Maciel despreocupado em, digamos assim, em brilhaturas ou em busca de cargos ou busca de posição, etc, etc. Jamais ele buscou isso, né? É, ministro Chiarelli, nós estamos com...
Obrigado.
Muito obrigado.
E, sobretudo, obrigado por me permitir fazer um gesto de mínima justiça a um cidadão. Cidadão, na plenitude do termo, uma origem intermedita, e que eu perco na consciência da vida, do seu afastamento, né? Nós vamos nos exibir por ter sido seu amigo e tantas vezes, por razões de ideais, de propósitos, de coletividades, nos juntarmos em ações que a gente sabia que ia ter uma vitória política, mas não teríamos uma vitória eleitoral. Mas evidência sementes que seguramente haverão de trazer resultados similares aos que ele foi desejado para todos nós.
Muitíssimo.
Muito obrigado.
Eu agradeço. O 13 horas agradece ao seu comentarista. Grande abraço, ministro. Ministro Carlos Alberto Gomes Chiarelli. É, o telefone residencial dele, ele sofre umas quedas, né, Paulo Gastão Neto? Até pedimos desculpas por isso, que num determinado trecho da entrevista houve uma queda pelo telefone, os tradicionais telefones convencionais, né? Não, foi possível também no trecho final perceber o grau de amizade forte que envolvia os dois, né? Chiarelli e Marco Maciel. Ramacés Hartwig. Comenta.
Olha, Cleiton, com certeza é um privilégio nós termos que ouvir ainda, condições de ouvir pessoas como nosso ministro, ex-ministro e senador Chiarelli, pela sua cultura, pelo seu conhecimento, pela sua dedicação à nossa pátria, tal qual o nosso ex-presidente Marco Maciel, senador também, pessoas de um quilate, de uma conduta, de uma personalidade política, não esta ferrenha, nem doentia, nem viciosa, nem viciada, nem corrupta, homens que dão exemplo, que brilham nessa nossa pléiade de políticos, que no mundo todo temos as exceções, mas de pessoas que ainda continuam dando a vida e cuidando do bem comum, tratando bem a todas as pessoas e colocando a vida política do P maiúsculo ainda para a dignidade e o bem-estar de todas as pessoas. Então, veja bem que Marco Maciel, muito bem lembrado por Dr. Chiarelli e todos demais aí. E eu queria lembrar também nesse momento o Dr. Miguel Pilcher, que também nos deixou nesse fim de semana, outra personalidade também digna de nota, de honra da nossa cidade, pelo hospital que nos lega, pela sua conduta também, aos 87 anos, infelizmente, levado pela Covid, mas são personalidades que o mundo está cada vez mais escasso, Cleito?
Deixar um hospital, hein? Miguel deixa um hospital.
Exatamente.
Quem é que deixa um hospital?
Exatamente.
Anos 80, Paulo? Anos 80. Pois então. Início dos anos 80,
Com certeza. E os filhos que estão tocando,
O Luciano, a Mayra, a Dani,
exatamente.
Fazem parte da família.
Exatamente.
Né? Então, horas, através das redes sociais, do seu site, prestou uma homenagem ao nosso prezadíssimo Miguel Pilcher, Dr. Miguel Levin Pilcher. Eu recebi a informação muito cedo, ele faleceu às 5 horas da manhã. Em seguida, nós noticiamos no falecimento dele um homem que marcou época na vida de Pelotas. Né? Foi professor da Universidade Federal de Pelotas, construiu o Hospital Miguel Pilcher, vastamente relacionado na cidade, para lá de relacionado. Os filhos dele, amigos nossos, especialmente o Luciano, que vai conduzir o Hospital Miguel Pilcher. O falecimento do Miguel causou impacto.
Com certeza.
Mas o Miguel vinha enfrentando problemas de saúde.
Sim, o Covid piorou a situação e complicou mais.
A pneumonia,
com certeza.
Por consequência da Covid, mas foi, digamos assim, o complemento, porque ele vinha já há bom tempo enfrentando sérios problemas de saúde. Então foi muito bom o registro que fizeram.
Mas o mundo, Cleiton, carece dessas personalidades. Realidades que marcam a vida, marcam épocas e deixam resultados. Eu sei que volta e meia, talvez a nós, as pessoas, alguém pergunte, e se você morrer amanhã, qual é o legado, qual é a história, qual é a lembrança que as pessoas vão ter de você? Então eu acho que também isso é um bom momento, nesse tempo da pandemia e nesses tempos tão bicudos aí, como já dizia o poeta, onde a política tem sido tudo menos o bem-estar social e comum, comunitário, nós temos pessoas que deste quilate de Marco Maciel e outros mais ainda, que podem colocar as suas vidas à disposição do bem comum. E aproveito também para registrar, eu estava vendo uma matéria daquelas nossas mulheres que foram transferidas lá para Perg, em Rio Grande, atualmente são 68 que estão por lá na Perg. Nós temos participado em Rio Grande, e a Paróquia do Salvador também, Leonir, do Conselho Comunitário. E vejo hoje em um dos nossos jornais uma campanha para arrecadação de material de higiene para as mulheres. E claro que para os homens também é necessário, mas as mulheres por excelência, pelo anseio da sua beleza, do seu estilo feminino. Então esses elementos que precisam para a higiene pessoal, corporal, feminina, nós também temos ajudado lá em Rio Grande e lamentavelmente já se vão praticamente 2 anos onde houve aqui esse translado das mulheres aqui da PERG, aqui da nossa penitenciária aqui, do presídio aqui de Pelotas para a penitenciária, e até agora infelizmente não vimos nenhum movimento a mais para que pudesse ter um presídio feminino, Leonir, como é propugnado. Para quem conhece o nosso presídio aqui de Pelotas, Nós sabemos ali que tem aquela ala feminina, tinha, né? Agora já não tem mais. A ala feminina praticamente no meio do presídio, e lá na PERG não é diferente. Então as mulheres são assediadas por todos os lados, porque a penitenciária tem dois andares, né? Então o assédio, né, destas mulheres que lá estão é muito grande, né? São quase 800 ou 1000 homens na volta, né? de menos de 100 mulheres, e aí a situação é muito delicada. E por isso também esse material de limpeza, né, de sabonete, mods, material de higiene, mesmo pasta de dente, escova, é uma escova de dente, né, é uma questão muito pessoal e muito particular, e que nesse momento da pandemia mais ainda se agrava. Porque se já antes, né, os nossos presídios ou penitenciárias não são, por assim dizer, os lugares mais asseados, mais limpos, né, mas agora ainda com essa falta da higiene, de material de higiene, e também muitas vezes do acompanhamento, né, médico, dos enfermeiros e enfermeiras. Contudo, e aí deve-se dizer a verdade, né, que os nossos funcionários públicos da PERG ou aqui do presídio, né, o pessoal que cuida e trata do pessoal encarcerado, tem dado muito de si. Tal qual o pessoal da saúde também, né? A falta de vacinas ou os procedimentos adversos que se tem não é por culpa dos funcionários, né, dos enfermeiros e enfermeiras, dos médicos que não têm vacina. São os nossos governantes, os nossos governos, de um modo ou de outro, que não têm conseguido, né, dar o material necessário e conveniente para esse atendimento. Por isso, os funcionários, né, e no caso médicos e enfermeiros também, dão tudo de si, fazem o possível, até o impossível. Eu, infelizmente, tenho frequentado algumas situações, não só as internações hospitalares, mas até nas UTIs, com alguns momentos de muito difíceis, e a gente percebe visivelmente o esforço, né, dos médicos, enfermeiros, o pessoal da limpeza, né, todo, enfim, né, o plantel, seja aqui da nossa casa, da Beneficência Portuguesa, lá em Rio Grande, né, do nosso hospital da FURG, da Santa Casa também, um esforço muito grande que está sendo feito para suprimir essas necessidades que são básicas. E muitas das vezes, das questões mais simples, né, de material de limpeza, de higiene, até para um curativo. Eu estava semana passada fazendo uma visita a uma pessoa, não por causa do Covid, mas por outra enfermidade, e a enfermeira chegou na hora para fazer o curativo e a família teve que comprar tudo na farmácia, porque o hospital não tinha absolutamente aquelas medicações necessárias para se fazer o curativo. Então, por isso que também a gente lembra nessa hora muito difícil desse pessoal da equipe de saúde que trabalham, né, muito, muito, muito para cuidar e sarar vidas.
Ramacias Ratuig, Rio Grande, 13 horas, Hora Oficial Ótica Cristal, 14 horas, 1 minuto, Salão Amarelo, Palácio do Comércio, Associação Comercial de Pelotas. Vamos a Brasília. Nós já falamos com Recife, já falamos com o Laranjal, com o ministro Chiarelli, Carlos Alberto Gomes Chiarelli. Vamos agora a Brasília. Deputado Biratã Sanderson. Boa tarde, deputado. Bom, não. Estou no aguardo, né? Estão repassando o telefone. Alô, deputado Sanderson, Biratã Sanderson.
Cleiton Rocha, tudo bem?
Só vai bem, meu amigo? Tranquilo?
Tudo bem, como é que tá em Pelotas?
Um dia belíssimo em Pelotas, belíssimo.
Aqui em Brasília hoje está um dia feio, um dia nublado.
Nublado, é. Aqui muito sol, generoso. O reverendo Ramacés Hertwig me dizia há pouco, e o domingo foi belíssimo também, né? A segunda-feira belíssima, pelo menos isso. E a tendência de esfriar ainda nos próximos dias.
O céu está de brigadeiro e não está frio.
Pois é, exatamente. Não está frio, não. Céu de brigadeiro e não.
Nessa época do ano é raro.
Raríssimo, é verdade. Deputado.
Tem outra coisa aí? Tá podendo falar?
Posso, estamos no ar. Estamos no ar.
Opa, eu tenho grande satisfação, Cleiton Rocha, de sempre que eu posso falar com vocês, falar com 13 Horas, que é um programa de muita tradição. Um programa que tem no seu DNA a política. E nesse sentido eu tenho muito orgulho de ser eventualmente convidado a participar dessa prestigiada mesa de debates.
E eu lembro, e nós também ficamos muito contentes com o fato de teres sintonizado com 13 horas, com o debate, teres nos visitado pessoalmente aqui. A gente fez um rico 13 horas, programa interessantíssimo, já há um bocado de tempo, né?
É verdade.
Agora estamos por conversas, através de conversas telefônicas, discutindo a região, região que continua pensando no complemento das obras da 116, que, se Deus quiser, estará concluída no final do ano que vem, né, vem andando bem. Inclusive, o deputado participou ativamente dos atos inaugurais da ponte sobre o Guaíba, né? Eu lembro bem disso, né, participou de tudo, eu fui um dos convidados para participar, mas...
Exatamente, mas o Cleiton Rocha era o nosso convidado do próprio presidente Bolsonaro, considerando que o 13 Horas é o principal canal, eu não digo nem um dos principais, é o principal canal da mídia do sul do estado, que sempre buscou, trabalhou e propagou a importância da duplicação da 116 e esse equipamento que é a segunda ponte faz parte desse projeto como um todo, que vai certamente, ainda não está pronto na sua plenitude, mas certamente o projeto, quando estiver todo pronto, trará aí um resultado majestoso para toda a região sul do estado e, para que não dizer, para todo o Brasil.
O próprio presidente da República, quando concedeu uma entrevista especial ao 13 Horas, Gastalho e eu conversamos com o presidente Bolsonaro, ele disse: eu sei que os senhores defendem muito a duplicação da BR-116. Essa entrevista ele nos concedeu no aeroporto de Porto Alegre, quando ele estava viajando para Bagé, aquela famosa visita a Bagé, deputado.
Sim. Alô?
Pois não. Ele estava, nos concedeu aquela entrevista indo para Bagé, mas eu percebi que ele estava atento às questões da BR-116, né?
É, porque a BR-116 é uma das obras mais importantes do país, por uma série de razões. Razões econômicas, razões de segurança viária, razões, por que não dizer, políticas, porque afinal de contas, Pelotas tem uma tradição secular na política brasileira. E o término da 116 certamente trará consigo uma série de nuances positivas, e na raiz de tudo isso está aí o 13 Horas, está Cleiton Rocha. Por isso, quando nós estávamos iniciando a nossa conversa, eu disse: tenho grata satisfação de ser, sempre que possível, convidado a falar no 13 Horas, que é um programa que trata das necessidades brasileiras a partir do início do Brasil, que é aí na região sul do Rio Grande do Sul, e Pelotas, como a cidade mais portentosa em todos os aspectos, seja em população, seja economicamente, seja também no aspecto da cultura e da política, Pelotas tem um papel preponderante nesse contexto.
Deputado, eu queria uma opinião. Sou o senhor vice-líder do governo sobre esse movimento ocorrido, essa passeata ocorrida em São Paulo, né, das motos com o presidente da República, 1.300.000 e pouco, né, 1.340.000, uma coisa mais ou menos assim. Como é que o senhor avaliou esse movimento em São Paulo, de solidariedade ao presidente da República?
É um movimento voluntário, espontâneo, não é um movimento organizado pelo presidente da República. Ele foi convidado, um grupo de cidadãos, patriotas, motociclistas lá de São Paulo se organizaram, assim como estão se organizando em outras capitais, em outras cidades. Já houve no Rio de Janeiro, agora em São Paulo, deve haver agora, provavelmente dia 8 ou 9 de julho, em Porto Alegre, como também em outras capitais. E o presidente tem sido convidado, e sendo convidado ele participa, né? Agora, isso deixa muito claro uma espécie de desconexão da realidade que a imprensa tem mostrado com a realidade das ruas. Se nós ligarmos ali o Jornal Nacional, parece que o presidente está prestes a ser impedido. a ser submetido a um processo de impeachment. E que não tem apoio popular, que não conta com apoio social. Isso é o que nós percebemos nas mídias do centro do país. E aí, quando nós vamos para as ruas, eu tive a oportunidade de viajar inúmeras vezes com o presidente, nas ruas é sempre assim, né? É um, chega a ser algo assim impressionante o número de pessoas que procuram se aproximar, tirar uma foto, cumprimentar, tocar no presidente, né? Então, essa dissociação da realidade das ruas com a realidade que parte da mídia procura mostrar é o que chama a atenção, né? Se ele, como algumas pesquisas têm tentado apresentar, ele não tem apoio popular, de fato, como é que um evento voluntário, sem nenhuma cor partidária, não vimos nenhuma bandeira de partido ali no sábado em São Paulo, nenhuma bandeira de sindicato, ou bandeira de ONG, ou bandeira de qualquer tipo de entidade, a não ser a bandeira do Brasil. É um movimento absolutamente espontâneo e voluntário. Se ele não tem apoio popular, como é que ele consegue reunir, ou as pessoas reúnem-se em torno de um propósito, que era o de prestigiar o presidente Jair Bolsonaro e seu governo, né? É uma resposta ou uma pergunta que tem que ser feita aos alguns formadores de opinião, alguns analistas políticos, em especial do centro do país, porque parece que uma conta que não está fechando aí, né? Se ele não tem, segundo pesquisas, apoio popular, e nas ruas só o que nós vimos é apoio maciço, voluntário e espontâneo, como eu disse, é sinal de que uma das duas narrativas, uma das duas versões é mentirosa. Como a versão das ruas é uma versão fática, que é um fato, não é, eu ouvi dizer, não, é um fato que milhares de motociclistas se reuniram no sábado, isso é um fato. Isso então leva a crer que o outro fato é mentiroso, é uma narrativa mentirosa. Então essas pesquisas ou mesmo manchetes divulgadas em mídias do centro do país, não há outra coisa a dizer a não ser que são manchetes mentirosas, porque os fatos, contra fatos, não temos como não há como desfazer fatos concretos, como são fatos concretos, ou como foram fatos concretos esse passeio de moto, uma verdadeira demonstração, é uma demonstração de força, é uma demonstração de apoio político, sim, né? E serve inclusive para contrapor essas narrativas que nós estamos vendo agora, mentirosas, porque baseadas em fatos mentirosos.
E 2022, o senhor é um deputado federal do Rio Grande do Sul, e acho que essa pergunta é necessária. Outro dia chegou a informação aqui de que o Rio Grande do Sul poderá ter uma surpresa na hora das escolhas dos candidatos, e o nome do vice-presidente, o senhor se dá bem com o vice-presidente, o nome do vice-presidente é muito lembrado como possível candidato ao governo do Rio Grande do Sul. Pouca gente fala nisso aqui no Rio Grande do Sul, mas eu tenho também essas informações, prezado amigo deputado Biratã Sanderson, de que o vice-presidente da República, nascido em Porto Alegre, criado em Bagé, tem uma paixão, né, pelo Rio Grande do Sul, e um dos desejos dele seria concorrer ao governo do Estado. O que, que há de concreto nisso, deputado Sanderson?
Seria um ótimo nome, porque o general Hamilton Mourão é uma pessoa muito capaz, qualificadíssima, no aspecto intelectual, como no aspecto ético e moral, então uma pessoa escorreita na sua postura. Um verdadeiro cidadão, aquilo que eu classificaria como um patriota legítimo. E é um dos nomes, sem sombra de dúvida, a colocar o seu nome, seja para governador do Estado do Rio Grande do Sul, seja para senador também do Rio Grande do Sul, há essa possibilidade, pelo que consta. Mas conhecendo o general Hamilton Mourão, ele é um homem muito côncio de suas obrigações e de suas responsabilidades, e estará aí para cumprir missão, né? Porque alguns têm dito que o presidente Bolsonaro não continuaria. estaria com Hamilton Mourão de vice-presidente. Né? Então, há talvez uma mudança de
estratégia
no sentido de que o presidente Bolsonaro utilizasse alguém
com um perfil
diferente do dele, alguém do agronegócio, do mundo empresarial, ou alguém que fosse oriundo da própria política, né? Porque no caso do Hamilton Mourão não é oriundo da política como quadro, eu diria assim. De qualquer maneira, o Rio Grande do Sul estaria muito bem servido se tivesse o general Mourão como governador do estado.
Outros nomes
têm aparecido, o nome do senador Carlos Reis também foi colocado, o nome do deputado federal, hoje ministro, o Onyx Lorenzoni, também foi colocado para
o governo do estado.
Seria uma das possibilidades. A governança do Rio Grande do Sul são nomes, na minha observação, muito bons e que ano que vem, ou final desse ano, talvez início do ano que vem, deve sair aí desses nomes um nome, um quadro que seria, na minha observação, muito bom para fazer a governança ou para o Senado Federal também.
O senhor chegou a dizer que o vice-presidente Hamilton Mourão também poderia concorrer ao Senado pelo Rio Grande do Sul, né?
Sim.
Especula-se, estuda-se isso, né? Sim.
O cenário está todo aberto, né?
Mas essas conversas estão ocorrendo aí em Brasília, né, deputado?
Estão ocorrendo. São conversas, muitas vezes, na hora da amenidade.
Sim.
E que surge ali nomes, enfim, né? O Rio Grande do Sul é um estado dos mais importantes politicamente do país, junto com São Paulo, com Rio de Janeiro, com Minas Gerais, e é natural que nomes para comandar o governo do estado, como também para assumir uma das vagas ao Senado, sejam levantadas à baila na discussão, né? Como também surgiu, por exemplo, o nome do atual ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, para concorrer ao governo do estado de São Paulo. E outros nomes têm surgido, como o da ministra Tereza Cristina, a vice-presidente da República, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, como um também dos candidatos, dos possíveis candidatos à vice-presidência da República, uma chapa com o presidente Bolsonaro. São nomes que vão surgindo, né? O próprio Tarcísio também, muito embora eu particularmente acho que o presidente Bolsonaro precisaria abrir, e o Tarcísio tem um perfil muito parecido com o do presidente Bolsonaro. Então, isso indica provavelmente que Jair Bolsonaro vai utilizar alguém que tem um perfil diferente do dele para abrir o leque de opções para aqueles que querem escolher Jair Bolsonaro como presidente da República em 2022.
Deputado Biratã Sanderson, e o novo partido do presidente?
Os indicativos dão conta de que ele irá para o Patriotas, um partido pequeno,
sim,
um partido que conta com 5 deputados federais, que em razão do seu tamanho pequeno, teria até alguma dificuldade com relação a tempo de TV, tempo de rádio, etc. Mas o martelo não foi batido ainda. O presidente Bolsonaro recebeu aí 4 ou 5 convites, mas tudo indica, isso é leitura minha, o presidente Bolsonaro não bateu o martelo ainda, mas tudo indica que ele irá para o Patriota, que é um partido pequeno, um partido que terá condições de abrigar os 20 e poucos deputados federais do presidente Bolsonaro, porque nós chegamos aqui com 53 deputados federais pelo PSL, mas agora só devem vir algo em torno de 20, 25 deputados, né?
Sim.
Os demais devem permanecer no PSL. E os que iriam para esse novo partido seriam sob convite do presidente Bolsonaro, né? E com prejuízo de estrutura partidária, porque o PSL vai ter muito tempo de TV e rádio, né? Vai ter fundo partidário, muito embora eu não usaria fundo partidário, não usei em 18 e não usarei agora ano que vem, caso vá à reeleição, mas aqueles os deputados que forem, por exemplo, para o Patriota, terão um prejuízo na estrutura partidária, porque terão, enquanto, por exemplo, enquanto que o PSL ou o PT, que são partidos grandes, vão ter 10 minutos de TV por dia, o Patriota tem 8 segundos, né? Não tem praticamente nada. Né? Mas, de qualquer maneira, se for essa a escolha do presidente Bolsonaro, nós iremos, porque estamos aqui, eu falo por mim, estamos aqui cumprindo uma missão, cumprindo uma tarefa, e hoje, 2 anos e meio da nossa chegada aqui em Brasília, com todas as dificuldades, Cleiton Rocha, porque as adversidades que surgiram a partir da pandemia são gigantes. Muitas delas nós nem enxergamos ainda. Nós vamos nos deparar com algumas dificuldades ali na frente ainda. Né? Mas o fato é que com 2 anos e meio da nossa chegada aqui em Brasília, muita coisa já mudou, né, para melhor. Há muita coisa a ser feita ainda, né, mas o fato é que mesmo os mais céticos sabem que o Brasil, que nós entregaremos final do ano que vem, independente de vencermos ou não a eleição, o Brasil que nós entregaremos final do ano que vem será um Brasil muito melhor do que o Brasil recebido em início de 2019.
Deputado Sanderson, o reverendo Ramacés Hartwig, um dos integrantes da mesa de debates do 13, quer bater um papinho com o senhor. Reverendo.
Olá, reverendo. Oi, deputado. Boa tarde. Prazer conversar com o senhor mais uma vez. E eu sei que o senhor é um assíduo ouvinte do nosso 13H, desse Palácio da Política, do P maiúsculo, como aqui estamos conversando, não é?
Sou um assíduo ouvinte porque aprendo muito com você.
Isso, então, mas eu queria aproveitar esta avaliação que o senhor estava fazendo, não digo avaliação, mas esse comentário a respeito dos procedimentos com o presidente Bolsonaro, o futuro político aqui da nossa região e do Brasil. Eu penso, eu não sou filiado a partido algum, mas como tenho sempre o bem-estar comunitário, social, a política do P maiúsculo, como eu digo, eu tenho o dever de participar e de colaborar. E na minha avaliação, deputado, o presidente Bolsonaro, ele mesmo tem sido o seu maior adversário, por assim dizer, porque às vezes a sua conduta e o seu jeito de ser, às vezes, ele mesmo procura, né, dificuldades, porque os inimigos políticos, os adversários políticos, não tem muito a dizer, não é? Contra a maneira, porque a própria economia está se estabilizando, está indo bem, a pandemia de agora em diante já vai se resolver, não é? Então eu penso que no futuro político do Brasil, vejo, só para lembrar assim, o general Pazuello, o próprio ministro do meio ambiente, são pessoas que dão mais dificuldade para o presidente do que agregam. Então, nesse sentido que eu quero colaborar, dizendo assim, olha, né, agregar pessoas, independente do partido que o presidente for, não, agregar pessoas para continuar nesse rumo que está sendo colocado o Brasil. E aí eu percebo, entendo que nós teremos outros avanços muito maiores ainda, não é?
Agregar no meio da política, eu acho que é a palavra-chave, né? Muitas vezes essa agregação custa muito caro, né? Mas de qualquer maneira, com todas as palavras do próprio presidente Bolsonaro, com todas as caneladas
sim,
ele eventualmente dá, justamente por ser uma pessoa honesta, sincera,
com certeza, não é espontâneo, não é?
Se ele fosse minimamente malicioso, como foram os seus antecessores, Lula, FHC, ele provavelmente estava voando em céu de brigadeiro.
Provavelmente, mas, também concordo.
Mas eu, conhecendo como eu conheço, ele jamais vai ser uma pessoa do mal, uma pessoa mentirosa, uma pessoa ardilosa. Pergunta as coisas para ele e ele responde.
Exatamente.
Nós, sabe que nós já chegamos a conversar com ele sobre isso. Presidente, quem sabe, não, eu cheguei aqui sendo assim, tenho 66 anos, tive uma oportunidade de sobreviver em 2018, quando eu fui atacado, era para ter morrido ali.
É verdade.
Eu vou nesse meu ritmo até o último dia.
E tem gente que ainda nega esse ataque, né, deputado?
Pois é. Se acharem que esse meu jeito é um jeito que não serve, tá bom, troca, que vem tem eleição.
Perfeito.
Que vem tem eleição, troca. Mas ele não vai, é o jeito dele. Ele é um chamado sincerão.
Exatamente, simples, isso mesmo.
Simples, em alguns momentos até simplório.
Ele é ingênuo nas suas colocações, tal a honestidade que tem.
Exato, agora porque o que nós precisamos hoje no Brasil é de uma pessoa honesta e sincera.
Acima de tudo, concordo.
De um literata. Nós já tivemos um literata, que era mentiroso. O FHC era um sociólogo, doutor, pós-doutor, aliás, né? Mas falou uma outra coisa e não entregou nada.
Mas que ele mesmo disse que não era para levar a sério os livros que tinha escrito. Imagina como é que vamos ouvir um homem desse, né?
Entre uma pessoa mais simples, sincera, honesta, e um literata.
Sim,
honesto,
com certeza.
Sempre com a pessoa simples e honesta. Entre alguém como Lula, né, que em cada local em que ele chegava, ele perguntava o que eu devo dizer. E aí o assessor botava um papelzinho e dizia, aqui o senhor vai falar isso aqui. Era uma
tocha. Com certeza, eram títeres de governantes ali.
O poste que estava ali.
Exatamente.
E aquilo que os segmentos respectivos determinavam. Isso para mim não me serve.
Com certeza.
Então, com todas as dificuldades, né, ainda eu tenho o grande orgulho em dizer que nós estamos... Hoje, como eu disse, com 2 anos e meio de governo, né, as narrativas e as argumentações são diárias no sentido de tentar desfazer a governança federal. Isso não é em razão da pandemia, isso é desde 19, todo o ano de 19, que não tinha pandemia.
Já foi assim, né? Exato.
Tentaram pular na imagem do presidente, ele como sendo um miliciano, como tendo mandado matar a Marielle, ou matado, sei lá, que
era verdade.
O pensamento deles. Ele era miliciano, depois chegaram até a inventar que ele teria conversado lá no condomínio dele por interfone com o porteiro, recebendo um dos milicianos, não tinha nada disso.
Exatamente.
Então, isso não tem a ver com a pandemia, isso tem a ver com o governo Bolsonaro. Desde 19 vem as tentativas de desgastá-lo, aí claro, com a chegada da pandemia, o cenário fica ainda mais difícil. Sinceramente, o general Pazuello é das minhas relações, eu posso dizer até que é meu amigo. O general Pazuello não cometera nada de errado na sua gestão. Aliás, o Queiroga tem feito exatamente aquilo que o Pazuello vinha fazendo, nada mais, né? E o Pazuello foi execrado e foi exigiram a saída dele como se ele fosse o culpado de tudo, e nós sabíamos que não era. E nós atingimos semana passada 100 milhões de doses de vacina.
Sim, exato.
O país a mais distribuir vacina no mundo, perdendo apenas para a China, Estados Unidos e Índia. Depois vem o Brasil. Nem Rússia, nenhum país da Europa, não, é o Brasil. E isso tudo é ainda resultado das ações do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, né? Então, as narrativas e a busca por desgastar o governo, ela é incessante, ela é diuturna, eu diria, e nós vamos assim, muito provavelmente, nós vamos assim, Cleiton, até o último dia do governo, já que é notadamente.
Deputado.
Que cortou a regalia.
É, exato.
O governo que extinguiu aí quase 30 mil CCs, com muita choradeira.
Exato.
Como foi feita essa extinção ainda em 2019, foi nos dito aqui, ó, vocês não vão governar. Sem esses CCs, vocês não levam 6 meses de governo, vocês vão, a máquina vai travar. Estamos aqui há 2 anos e meio, a máquina não travou, continua andando, melhor ainda, sem os 30 mil CCs.
Pois é, e deputado, eu quero encerrar a minha breve participação, mas hoje o 13 Horas fez um elogio e uma memória muito oportuna do nosso ex-vice-presidente, senador Marco Maciel. Também conversamos há pouco com o nosso ex-senador e ministro da Educação, Chiarelli, pessoas de grande quilate político, e é desse tipo de pessoas, com essa hombridade, com essa altitude ética e moral, que nós estamos precisando nesse país, nesse momento, deputado.
Pessoas que entraram e saíram da vida pública sem uma única mácula.
Exatamente.
Infelizmente, nós não encontramos.
Pois é.
É algo raro. É. Quando se acha um homem público honesto, ou fulano é honesto, como se honestidade fosse um predicado.
Exatamente. E é isso que aqui no 13 Horas, e eu sempre tento propugnar por isso, né? E sabemos que fazemos bem, o senhor também, sempre como nosso membro aqui do 13 Horas, fazemos para colocar o Brasil adiante e avante num país melhor. Obrigado, um grande abraço, deputado.
Muito obrigado e uma ótima semana para o senhor.
Muito bem, prezadíssimo deputado Biratã Sanderson, conversando com a equipe 13 horas, direto de Brasília, nesta segunda-feira. Quero deixar aqui os nossos agradecimentos ao prezado amigo, sempre atento a questões regionais e sempre me pergunta nas nossas conversas por mensagens, né? Cleiton, o que devemos priorizar agora? Pede opiniões sobre aqueles que lidam com o público no sul do Rio Grande, pelo que agradeço muito, Sanderson.
Não, e eu que agradeço a confiança, o apoio que tenho sempre recebido, e digo com toda sinceridade, 13 horas, produto de uma história e produto também do amor pela democracia, porque muitas das opiniões que nós ouvimos no 13 horas são contrárias àquilo que a gente entende ou imagina ou acredita, mas mesmo assim é importantíssimo que a democracia seja valorizada, prestigiada todos os dias, porque afinal de contas, um país como o nosso, rico como é, nós somos a décima economia, né, temos riquezas minerais, riquezas na agricultura, um povo pacífico, né, nós precisaríamos ter uma democracia sólida, e pelo que temos percebido nos últimos anos, temos sim uma democracia sólida, que precisa, na minha opinião, um pouquinho mais de contenção do STF, que muitas vezes tem saído da sua circunscrição e ingressado dentro do Poder Legislativo ou dentro do Poder Executivo, algo que, na minha observação, não é bom. Nisso, o STF não tem contribuído com a democracia ou com o fortalecimento da democracia. Nós temos aqui um caso emblemático, que é de um deputado federal do Rio de Janeiro, chamado Daniel Silveira, que está preso, ele está preso até hoje, prisão domiciliar, porque teceu críticas ao sistema, teceu críticas ao ministro do STF, etc. Né? E numa democracia, aliás, as democracias são ruidosas, as democracias são barulhentas, os regimes totalitários são silenciosos. Né? Então, quando nós vimos ali o STF botando um esparadrapo, eu diria, na boca do deputado federal em pleno mandato por ter proferido xingamentos, né, isso é algo absurdo e que nós não concordamos, não podemos concordar, né, por mais churas que sejam as palavras, são palavras de um parlamentar, né, criticando o sistema. Talvez um deputado federal médico ou um deputado federal advogado usaria um outro tipo de palavreado, né? Mas esse deputado jovem, aliás, é um jovem deputado lá do interior do Rio de Janeiro, que é soldado da PM, tem esse linguajar, né, e usou o linguajar que ele é peculiar para criticar o ministro do STF, e aí foi detido, foi preso em flagrante, continua preso, né? E então eu digo que com algumas exceções, com algumas saídas fora da curva do STF, a democracia brasileira tem ido muito bem, o Poder Executivo cumprindo com a sua missão, o Poder Legislativo também, e a sociedade como um todo cobrando, saindo às ruas em algumas situações, como foi o caso desse passeio de motocicleta que aconteceu no estado de São Paulo. Nada mais é isso aí do que ali a população está dizendo: ó, senhores, nós estamos aqui aprovando o governo federal, não falem, não ousem tentar impedir o presidente da república, porque a população ou parte da população dá guarida e dá lastro ao governo federal.
Muito bem, prezadíssimo deputado Biratã Sanderson, conversando com a equipe 13 horas, diretamente de Brasília. Nós estamos aqui já no trecho derradeiro, agradecendo a sua manifestação, e na próxima vinda ao Rio Grande, sempre nos visita, estará aqui ao vivo no Salão Amarelo do Palácio do Comércio.
Muito obrigado, Cleiton Rocha, parabéns mais uma vez pela sua incansável defesa do Brasil. Isso aí para nós é algo emblemático, né? Porque o 13 horas, há quantos anos? 40 anos?
E 3.
Pois é, 43 anos, todos os dias, de forma rígida e fazendo uma defesa. positiva, propositiva, né, com debatedores, na sua grande maioria, qualificados e voltados sempre ao aprimoramento do Brasil, seja no setor do agronegócio, seja no setor da indústria, do comércio, dos serviços, e a nós, aqui em Brasília, eu como hoje, estando como deputado federal, tu sabe que eu sou de carreira da Polícia Federal, mas hoje ocupando um cargo aqui no Parlamento Federal, sempre ciente de que o Brasil é um país que tem tudo para se transformar e para estar entre as 3 ou 4 maiores nações do mundo, né? Estamos no caminho certo. Um abraço, Cleiton Rocha, e uma ótima semana para todos nós.
Igualmente, prezado amigo, gratíssimo pela fala diretamente de Brasília. Um abração, deputado Biratã Sanderson.
Um abraço.
Júlio César Schwantz de Oliveira, boa tarde.
Boa tarde, Cleiton.
Me empresta a tua voz, não?
Está sempre à tua disposição.
À minha disposição. Aqui, ó. Hein, Leonir? Eu preciso de uma voz igual a dele. Senão, estou liquidado, Leonir. Ana Klenovski, claro que sim. Dona Ana Klenovski, doutora Ana Klenovski, diretora não. Ela é uma das grandes colaboradoras do albergue noturno pelotense, né? Eu quero registrar aqui, deixa eu localizar aqui, uma informação que o 13 Horas se sente no dever de prestar essa homenagem. Um amigo do fundo do coração, um abnegado, um grande apoiador de causas assistenciais em Pelotas, largava tudo para mergulhar de cabeça nas iniciativas do 13 Horas, largava tudo. Abraçou com pleno empenho a campanha pró-restauro do albergue noturno pelotense. Odilon Ribeiro Zincaja em Cromar. O Odilon Ribeiro, que nos deixou assim surpreendentemente, inesperadamente, faria hoje 60 anos de idade. Zincaja em Cromar, o nosso inesquecível Odilon Ribeiro. Neste 14 de junho de 2021... um apoiador das grandes causas comunitárias, estaria comemorando seus 60 anos. O debate 13 horas presta aqui uma tocante homenagem à sua memória e posso dizer o mesmo em relação ao albergue noturno pelotense. Os amigos dele, para não deixar passar batida essa data do seu 60º aniversário, infelizmente não presente entre nós, não, homem que sofreu bastante também no trecho final do problema de saúde que enfrentou. Os amigos organizaram a campanha, um aniversário solidário, uma campanha para arrecadação de alimentos em homenagem aos 60 anos do Odilon Ribeiro. No 14 de junho, ele faria 60 anos, infelizmente ele não estará conosco para festejar, diz a mensagem que pede a doação de alimentos. Em sua homenagem, para marcar esta data, estamos realizando uma grande ação solidária com a arrecadação de alimentos para doação. A campanha será até o dia 10 de julho. Ah, bom, teremos a oportunidade, inclusive, de ouvir os amigos do Odilon, né? Zincagem Cromar. Pontos de arrecadação lá na Zincagem Cormar, na Avenida 25 de Julho, 1722, telefone 3223-2030, afora R-Car, Avenida Fernando Osório, 3477, Loja 2. Os alimentos serão doados aos moradores do bairro Ilha da Páscoa, iniciativa dos amigos de Odilon Ribeiro, no dia em que ele faria 60 anos. Grande apoiador do 13 Horas. Tudo que eu inventava aqui, a primeira pessoa, Júlio César, que me telefonava era o Odilon Ribeiro. Cleiton, estou junto. E construímos uma amizade muito bonita, muito bonita. Então, as nossas homenagens à família, à memória do Odilon Ribeiro, e o 13 adere a esse movimento. E todos os dias nós vamos, também nas redes sociais e no site do 13, vamos promover essa campanha aniversário solidário em homenagem à memória de Odilon Ribeiro, o dono da Zincagem Cromar, que faleceu há poucos meses e que faria hoje 60 anos de idade. Beto Vetromilli, o homem do futebol. Olha aqui, eu dou a mão à palmatória, o 13 falhou sim, Rogério Luiz, na promoção de Brasil e Vasco da Gama, o site, o 13 Horas, o Cleiton, o Facebook do Cleiton, falharam e falharam feio, e pelo que eu peço desculpas e dou a mão à palmatória. Uma mensagem forte de Rogério Luiz sobre a ausência de badalação em cima do jogo Brasil de Pelotas e Vasco da Gama. Beto Vetromelli.
Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo Gastal, Leonir Bade da Silva e amigos ouvintes do Pelotas 13 Horas. Segunda-feira, voltando aqui no programa para destacar o nosso fim de semana esportivo. Uma pincelada rápida aí também sobre um conjunto de ações envolvendo especialmente o Brasil de Pelotas, que é o nosso representante da Zona Sul na Série B do Campeonato Brasileiro. Terceiro jogo sem vitórias no Bento Freitas, inclusive com o Brasil ainda com dificuldades de marcar gols. O gol do Vasco, ou contra o Vasco, foi feito pelo ex-zagueiro do Inter, o Hernando, numa jogada de ataque do Brasil, verdade, mas a bola foi tocada para a rede contra o Patrimônio. O Brasil continua sem a efetividade na finalização ofensiva. Com alguma tentativa de melhora na mecânica de construção do jogo, no meio-campo, com a entrada do Gabriel Terra, o Brasil apresentou de novo o mesmo problema do jogo contra o Remo. A bola aérea defensiva. O Brasil ganhava o jogo até boa parte do segundo tempo, quando o Vasco encaixou as jogadas de ataque em um escanteio da chamada bola viajada lá no segundo poste, passando da linha de zagueiro. A defesa do Brasil, sem o posicionamento correto, sem a marcação frontal ao seu adversário, permitiu que uma bola fosse cabeceada para dentro da área e desviada para a rede. 3 minutos depois, o Vasco faz uma jogada pela esquerda, cruza para a área e entra o jogador Morato do Vasco totalmente livre, leve, solto, sem marcação. O Brasil perdeu para ele, Brasil, pela incompetência defensiva do seu sistema de marcação. São jogadas cabais, básicas de um treinamento tático defensivo, muitas vezes repetido nos trabalhos de treinamento durante a semana, pré-jogo, para observação de vídeos que a tecnologia hoje mostra. O Vasco jogou essa semana contra o Boa Vista na quarta-feira. E um dos gols do Bento Freitas, do próprio Vasco, o segundo gol, é uma jogada muito semelhante à jogada do Vasco lá contra o Boa Vista quarta-feira no São Januário. Portanto, a simples observação de alguns lances, de algumas estratégias hoje, com a facilidade que se tem, poderiam ter ajudado o Brasil. Mas aí entra o segundo momento do comentário, que eu sempre tenho conceituado aquilo que eu chamo de o jogo dos jogadores. E já vou linkar esse assunto com o Internacional. O jogo dos jogadores é aquele que existe o plano tático, existe o combate direto durante o jogo e existe aquele momento das alternâncias, por lesão, cartão, situações outras que um técnico precisa. Mas existe a segunda parte desse jogo, que é o compromisso, o comprometimento, a atenção e a atitude de personalidade dos jogadores. Por vezes, eles, dentro de campo, percebem uma sensação muito mais delicada e detalhada que o treinador de longe não consegue sentir. Muitas vezes a gente vê, mas não tem a percepção do combate direto, de um lance, de uma jogada, de um espaço do campo difícil de penetrar, de jogar, de marcar. E isso tem que ser feito pelo jogador de futebol. É o que o Thiago Nunes no Grêmio está tentando fazer, conceituar também esse empoderamento que ele chama dos seus jogadores. Além da orientação do treinador, que muitas vezes limita o jogador a atacar só naquele setor, por vezes o jogador tem que ter também autonomia e liberdade de ele, na sua configuração técnica, mudar a característica de um lance. Por isso, os jogadores do improviso, que muitas vezes se tornam craques e que hoje estão robotizados. E o Internacional, para completar, fez exatamente o jogo dos jogadores. Não tinha mais o Miguel Ramírez, o Osmar Loss foi o interino, o Internacional com um a menos ganhou do Bahia. E como que o Internacional conseguiu essa vitória? Simples, assumiram dentro de campo o compromisso de um grupo fechado, unido, fortalecido pela necessidade de um resultado, capaz de mudar até mesmo o cenário do Inter a partir de agora. Portanto, o jogo dos jogadores nem sempre é aquele da planilha do Tatiquês, que muitos treinadores hoje se baseiam nas coletivas pós-jogo, mas que não explicam o jogo real dentro de campo.
Professor Renato Luiz Melo Varotto, microfone 13 horas.
Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, os ouvintes. O Brasil vive um momento de relativa euforia com a vitória de ontem por 3-0 sobre a Venezuela, dando início a uma discutidíssima Copa América, onde, além dos jogos, tem-se como atração inquestionável o coronavírus, que vem se manifestando a cada dia e a cada hora. Vamos esperar, vamos torcer que nada demais aconteça e que esse lance político do presidente Jair Bolsonaro fique apenas no lance político, não aumentando a tragédia da saúde no país. E falando em tragédia, não é uma tragédia, mas eu não posso deixar de registrar a morte de Marco Maciel. Eu conheci o ex-vice-presidente da República quando ele esteve em Pelotas, até o convite, Cleiton, para participar do projeto binacional Brasil 500 anos, Luso Grande do Sul. Na oportunidade, eu lembro bem, eu fui recepcioná-lo no aeroporto, representando o prefeito e dando-lhe as boas-vindas à cidade. O protocolo me solicitou que fizesse a apresentação das autoridades locais ao vice-presidente. Então, eu acompanhei Marco Maciel e o fui apresentando melhor as autoridades, uma por uma, a ele. Depois, houve, como tu deves recordar, uma solenidade na sede campestre do Centro Português, hoje, aliás, a única sede em funcionamento, com grande número de participantes. No meio, ali na Ponte do Laranjal, houve um protesto patrocinado pela Universidade Federal de Pelotas, mas sem maior expressão, pelo menos na época. O vice-presidente, que depois eu viria a encontrar em Brasília, creio que duas vezes, acompanhando o reitor Rui Antunes, sempre foi uma pessoa extremamente simpática, correta, e deixa a política brasileira, eu não gosto dessa expressão, perde. Não perde, até porque ele já estava doente. E, como eu acredito na vida espiritual, acho que não se perde. Mas deixa um exemplo a ser seguido, e que cada vez é mais raro o político que sabe dialogar com os adversários, que sabe buscar o consenso, que não cede em seus princípios, mas que não faz fake news e outras coisas que na época nem se falava, mas que agora fazem parte do dia a dia. É lamentável que o Brasil não tenha mais, ou tenha poucas, personalidades políticas com as características de Marco Maciel. Mas, sem dúvida, ele deixou uma forte contribuição à política brasileira, principalmente uma lição de lealdade, integridade e moralidade. Condições que estão cada vez mais raras e desaparecendo da vida nacional. E falando em desaparecendo, e com isso eu encerro, quem está prestes a desaparecer também, ao que tudo indica, é o ministro da Saúde. Que se tivesse um mínimo da dignidade de Marco Maciel, já teria pedido demissão, pois tem sido motivo de chacota, de deboche, de desprestígio por parte do presidente Jair Bolsonaro. O que não é compatível com nenhum ministro, e muito menos com um médico cardiologista respeitado, que é o caso do ministro da Saúde. É lamentável que nós estejamos fazendo desfiles para buscar apoio, popularidade, mas o povo continua morrendo. E o pão e o circo vivendo.
Microfone 13 horas. Bom, nós temos importantíssimos depoimentos de colaboradores do 13, mas o 13 hoje concentrou-se nas cidades de Recife, Brasília e com a Praia do Laranjal, ouvindo o ex-ministro Carlos Alberto Chiarelli. De Recife, Margarida Chiarelli, que foi a principal assessora de Marco Maciel, o vice-presidente da República, duas vezes vice-presidente da República de Fernando Henrique Cardoso, e o deputado Biratã Sanderson, vice-líder do governo Bolsonaro, falando diretamente de Brasília. Amanhã, inúmeros e importantes depoimentos. O 13 termina por aqui. Até lá.